Renascença, a par com o mundo.
Parque Eduardo VII em Lisboa, para um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, de novo fora do estúdio, fora da nossa caixa particular, e para uma conversa sobre vários temas que têm marcado a atualidade. Hoje até tínhamos agenda para quase uma hora ou duas. Bom, vamos começar pelo Reino Unido, naturalmente está no centro da atualidade, desde logo pelo que se passou em Londres, mas também porque esta é uma semana de eleições legislativas, num quadro a que chegamos aqui nestes dias antes, estas vésperas das eleições, um pouco diferente daquele de partida, daquele dia em que Theresa May convocou as eleições. Vamos começar talvez pelo mais recente, a questão do terrorismo e do atentado de Londres e da resposta também, porque já muitas vezes, António Vitorino, temos comentado este tipo de atentados, já o comentámos na ponte do Westminster, já comentámos um pouco também na questão de Manchester e agora voltámos a ter um caso também, não propriamente com muita sofisticação, não é? Aquilo que me interessava aqui perceber, António Vitorino, na sua opinião, é a resposta e a pressão sobre as redes sociais, a pressão sobre estes fóruns, como Theresa May anunciou como resposta, para si é uma solução para travar estes radicalismos?
Bom, há dois aspectos a considerar. Por um lado, a questão do proselitismo da violência terrorista, e é isso que tem a ver sobretudo com aquilo que a Primeira-Ministra Britânica disse, a necessidade de controlar as redes sociais e o uso da internet. Outra questão, se quiser até bastante mais grave, é a declaração que ela fez de que estava preparada para suspender os direitos fundamentais na luta contra o terrorismo. Nesta segunda questão, que me parece a mais grave, isso não é inédito, os ingleses já o tentaram fazer logo a seguir ao 11 de setembro, recordo-me bem, suspensão da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, foram o único país europeu que adotou durante alguns meses o princípio de que as pessoas podiam ser detidas sem culpa formada e sem serem apresentadas a um juiz por suspeitas de estarem envolvidas em atividades terroristas. E essa regra foi abolida pelo próprio Supremo Tribunal Britânico, por ser considerada inconstitucional, pois, mas eu espero que o Supremo Tribunal, neste caso o Supremo Tribunal Britânico, que agora é um tribunal em plenas funções, na altura era uma secção especializada da Câmara dos Lordes, reitere o princípio de que não pode haver detenção por tempo indeterminado e sem apresentação a um juiz por suspeição de atividades terroristas. Diferente é a questão das redes sociais, porque aí há precedentes. Repare que em vários países europeus o proselitismo do racismo, da xenofobia, em alguns países até mesmo, a negação do Holocausto, é considerado uma atividade criminal, um ato criminal, e, portanto, está previsto que, no confronto entre a repressão de um ato criminal e a proteção da liberdade de expressão, que é o que está aqui em causa, pode haver circunstâncias, desde que haja devida tutela jurisdicional, em que prevalece o interesse público e, portanto, é possível retirar das redes sociais conteúdos racistas, xenófobos, de apelo à violência
étnica. E um país
étnica
só pode fazer a diferença?
Bom, não pode fazer, sobretudo porque, na essência, os servidores estão muitas vezes situados em países remotos, que aliás até estão fora do alcance da lei. Mas a pressão que os países em conjunto fazem para que esses conteúdos sejam removidos pode fazer a diferença.
Pedro Santana Lopes, qual é a sua perspectiva sobre isto?
Bem, o que é facto é que há razões para compreendermos o que disse Theresa May naquela frase algo insólita, mas que tem algumas razões de enough is enough, ou seja, há a sensação de que se atingiu um ponto de difícil tolerabilidade pelas sociedades, neste caso pela sociedade inglesa. E, portanto, o facto dela admitir medidas que na prática nos fazem lembrar algumas atitudes do Sr. Trump, como por exemplo o afastamento da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, faz lembrar um pouco o Sr. Trump, passa comparação, como digo, em relação ao Acordo de Paris, em matéria de ambiente. O António falou num precedente já existente, mas pronto, são sinais dos tempos, em que ela admite que a Convenção impeça de facto o combate eficaz ao terrorismo, nomeadamente até nas redes sociais. E, portanto, e nós, eu acho, também temos que admitir e ponderar que há algum articulado de instrumentos fundamentais, até direito internacional, nesta matéria, possam eventualmente estar desadequados ou ser obstáculos à adoção de medidas que se impõem face à gravidade da situação. E, por isso, aquilo que Theresa May, neste momento, defende, julgo que não pode ser considerado uma fuga para a frente por causa de eleições, mas revela sem dúvida também, ao mesmo tempo, algum desespero, ou quase desespero, por causa da gravidade a que tudo isto chegou e da dificuldade, como temos falado em vários programas, de fazer face a este tipo de atos terroristas, de os prever, de os enfrentar com o calcanhar daquilo que ela tem por causa do seu passado na administração interna.
Houve uma má gestão por parte do governo inglês, a questão dos alertas severo, crítico, as coisas foram mudando. Por outro lado, houve o reforço militar até. Nada disso resolve.
O governo britânico está numa situação muito delicada porque dois dos envolvidos neste último atentado terrorista, como o Zé Pedro disse, foi pouco sofisticado, foi bastante artesanal e por isso é ainda mais terrível, porque tinha como alvo uma zona de lazer onde as pessoas estavam descontraídas, algo muito semelhante àquilo que se passou em Paris, lembra-se,
sim,
em novembro?
Sim.
Portanto, há aqui um simbolismo, Londres, e depois uma sexta, um sábado à noite, uma zona de lazer, mas a verdade é que dois dos envolvidos nesse atentado já estavam referenciados pela polícia britânica como suspeitos de estarem envolvidos em atividades terroristas. Ora bem, no Reino Unido há 3 mil referenciados, eles dizem que há 500 investigações de terrorismo em simultâneo, mas é evidente que com os cortes que houve no dispositivo policial, e é aí o ponto frágil da senhora May, a verdade é que estes dois manifestamente não estavam, nem sequer estavam no radar daqueles que podiam estar à beira de perpetrar um atentado terrorista. Mas isso é muito embaraçoso.
Estão referenciados, o que é que pode ser feito mais?
Referenciados significa...
Porque senão podemos passar à fase mais dura, que está, no fundo, a criticar, em relação até ao enquadramento de direitos humanos, na sua intervenção inicial.
Não. Há uma linha...
Há uma linha e há um meio termo.
E não é só uma linha, é um espaço bastante grande. Uma coisa é referenciados que são seguidos, monitorizados e cujas conexões, movimentos e comunicações são controladas pelas autoridades. Isso é perfeitamente legítimo, isso está dentro das regras do Estado de Direito Democrático, isso é uma forma democrática de defender a ordem pública. Outra coisa é detenção sem culpa formada e por tempo indeterminado. Nós aqui em Portugal, antes do 25 de Abril, conhecemos isso já agora, se me permitem o paralelo, não é? E éramos um regime ditatorial à época. Portanto, não conheço nenhuma democracia que tenha esses mecanismos. E depois, esses mecanismos são mecanismos que suscitam grandes dúvidas sobre a sua eficácia, porque o único país onde mecanismos extremos, que estão para além daquilo que o Estado de Direito Democrático concede, foi aplicado foi nos Estados Unidos da América. Guantánamo, os tribunais especiais, acusações sem direito à defesa, detenções sem culpa formada.
O ato patriótico.
Exatamente.
Em português.
O Patriotic Act da altura. E o que é que se viu? Bom, viu-se que esse tipo de medidas extremas não produziram resultados particularmente eficazes.
Pedro Santana Lopes, na semana passada, falávamos sobre esta questão do novo tempo de podermos ter cada vez mais militares na rua e uma resposta e habituar-nos mais a esse cenário. Mas a verdade é que não é por mais militares na rua que um louco ou alguém com estas intenções se atira uma ponte para cima de uma multidão.
Não, mas tem algum poder de dissuasão. E há a velha questão do armamento da polícia ou não, o tipo de armas que a polícia pode utilizar. E numa cidade como Londres, um número considerável de membros das forças militares nas ruas, obviamente, tem outro efeito em termos de dissuasores. Agora, também temos que ter bem presente o que é que isso significa. Parecem filmes quase ficção científica daqui a uns anos, ou seja, as ruas das nossas cidades cheias de militares, em vez de guardadas por polícias da segurança pública. E, portanto, mas infelizmente estamos cada vez mais a caminho disso. França está em estado de emergência, já não falo do Brasil, não é? São outras razões, os militares que foram chamados, mas no Reino Unido e noutros países que sejam especialmente vítimas de terrorismo. E faço notar, e oxalá assim se mantenha, por exemplo, a Alemanha aqui há tempos, aqui há cerca de um ano, era um país que estava especialmente baixo de mira nesse tipo de intervenções. Depois tivemos França e agora...
Tiveram problema em Berlim, não é? No mercado.
Por exemplo, também, é verdade.
Uma zona também de lazer, no fundo também há aqui um padrão.
Aliás, e nisso também, na marginal de Nice, naquela zona de férias, portanto, aquele caminhão que foi para ali fora, por isso, de facto, este quase que começa a transformar num ato de terrorismo típico, mesmo que a origem seja individualizada. O atentado de Manchester fugiu um pouco a este padrão, foi mais sofisticado, digamos assim. O que é muito difícil, se nos colocarmos na pele de quem governa, é o que fazer. O António sublinhava a importância, dizendo que não há nenhum Estado democrático que tenha determinado tipo de medidas. Eu compreendo isso para, por exemplo, os cidadãos nascidos, originários, do respectivo Estado-membro. Já falei em programa anterior dos cuidados reforçados, ou das medidas, se calhar, reforçadas, que importa ter nas fronteiras em relação aos cidadãos que, de facto, vão e vêm. Não quero o trumpismo, ou seja, dizer nas fronteiras que quem vem de determinados países não entra. Mas, de facto, com aqueles que são oriundos, originários de países europeus, que vão para as Sírias ou outros países equivalentes, receber formação e voltam, aí julgo que se impõem medidas de outro tipo.
Acha que é preciso esta medida que Pedro Santana Lopes estava a falar?
Essas medidas foram decididas na sequência dos atentados em Paris, isto é, no âmbito da União Europeia foi criado um sistema chamado Passenger Name Record, que é a ter as forças de segurança terem acesso às listas dos passageiros dos voos que atravessam a fronteira exterior do espaço Schengen e, por outro lado, também no âmbito da União Europeia, há troca de informações sobre os cidadãos europeus, que, aliás, os que fizeram estes atentados em Londres e em Manchester eram não todos britânicos, eram todos nascidos no Reino Unido, eram cidadãos britânicos, só que, de facto, tinham estado fora do Reino Unido nas zonas da Síria e do Iraque, previsivelmente a receber treino para depois virem fazer estes atentados.
Mas esse é que é o ponto. Eles estão referenciados. Os serviços de informações vão às listas de passageiros, mas a questão é depois da atuação em relação a eles.
São 3 mil os que estão referenciados. Esse é que é o problema.
Eu não digo que eles devam ficar em algum campo.
Em permanência, não é?
Não digo que eles devam ficar em algum campo estilo de refugiados à entrada das fronteiras. Nem tenho a medida desenhada. Agora, faz-me impressão que se continua a verificar tudo como até aqui. Os serviços de informações sabem os voos em que eles foram, sabem que foram receber treino, voltam aos seus países, estão referenciados e depois atuam como atuam. É muito difícil, está fora de questão. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido, com certeza. Mas a questão tem que ser colocada e trabalhada.
E é só a questão, só esta questão que pode mexer na questão, agora entramos na questão eleitoral de Theresa May, ou seja, Theresa May convocou, agora entramos na parte política, convocou as eleições, aqui comentámos como uma cartada pensada para tentar
parecia
ganhar
bem visto
força,
na altura.
Mas aparentemente chega aqui.
You never know it.
A vida está cheia de surpresas.
E de sondagens também.
Vamos lá ver. Ela caiu nas sondagens abruptamente, não foi por causa do terrorismo. Foi antes dos atentados.
Isso.
Antes. Por causa de uma proposta relativamente louca que apresentou, que era de que as pessoas que tinham uma certa idade e que eram objeto de tratamentos especiais, quando morressem, o seu património ficava para pagar as dívidas que tinham ao Serviço Nacional de Saúde. Bom, que é uma proposta toda ela, já assim, bastante bizarra, para não dizer outra coisa mais forte. E aí registou-se uma grande quebra. Portanto, é um tema social que acaba por ditar a primeira grande quebra. Mas depois, claro, os atentados chamaram a atenção para os cortes na polícia. Nos últimos 5 anos, no Reino Unido, foram reduzidos os efetivos da polícia em cerca de 20 mil efetivos. E a responsável máxima disso era a Ministra do Interior, que agora é atualmente Primeiro-Ministro. E, portanto, isso foi, obviamente, um assunto de uma grande polémica, cavalgado pela oposição, que disseram, não, enough is enough, mas nós chegámos a este ponto porque a senhora tem responsabilidades. E isso, obviamente, tornou-lhe a vida politicamente mais difícil. Ela não conseguiu libertar-se deste debate, que é um debate que lhe é negativo, não conseguiu fazer reviver o tema do Brexit, que era o grande tema com que ela queria ir à campanha eleitoral, para dizer eu preciso de vós um mandato forte para negociar contra esses bloody Europeans, contra esses miseráveis europeus. Sim. Isso desapareceu do radar e de repente a senhora está confrontada com o pior dos temas para ela, o seu registro, o seu passado como Ministra do Interior.
Resta saber, portanto, vai cair provavelmente no colo do Sr. Corbyn, ou não, porque aqui as sondagens nós já, eu acho que nós nem
está
devíamos,
na margem de erro.
Nem devíamos não. Comentar, não era?
Não, nem se devia falar nisso, devia ser pecado, mas está na margem de erro. E o que é facto, o António tem toda a razão nesse ponto, ela perdeu o controle dos temas. Portanto, esse tema da relação dela com a Europa e do pedir força desapareceu. Logo a seguir ao atentado de Manchester, ela também dá uma queda para além da questão de saúde. É que houve o de Manchester, e para mim o grande erro dela, você referiu isso há pouco, foi também quando ela passou o nível de alerta.
Ela baixou
de,
o nível, não é?
De crítico para severo.
Isso.
E a seguir há os outros atentados logo a seguir. E portanto, aí eu julgo que foi uma imprudência da parte dela. Confesso, e julgo que todos devemos ter sentido o mesmo, sem estar na posse dos dados das informações, quando ouvimos aquilo achámos estranho, não é? E todos teremos. Ela terá querido descomprimir um pouco para efeitos eleitorais, mas foi manifestamente.
Não estará também em erosão o campo daqueles que defendiam o Brexit, na verdade?
Ah, não. Com estes acontecimentos relacionados com o Brexit, a sensação de solidão dos cidadãos do Reino Unido deve ter aumentado consideravelmente. Porque, na prática, segue-se à decisão sobre o Brexit, passado algum tempo, todos estes acontecimentos. Portanto, para além das evoluções económicas ou da cotação da Libra, que não têm sofrido, apesar de tudo, grandes abalos, mas, em termos de segurança, isto piorou. E, portanto, quando pensam que deixaram de pertencer a uma comunidade, a uma união e vão estar sozinhos, não sei a consequência que isto terá nas Escócias e noutras componentes de toda aquela ilha.
Neste cenário, tenho que os colocar todos, aliás, eu lembro-me das nossas conversas antes da eleição de Trump, mas tenho que colocar o cenário de Corbyn ganhar as eleições, obviamente. E nesse caso, por exemplo, aquilo que Corbyn pensa da NATO e de outras questões também não é embaraçoso, António Vitorino?
Bom, eu, em relação ao Brexit ainda, eu não creio que uma hipotética vitória do Sr. Corbyn, que eu não acho que seja provável, mas enfim, posso estar enganado.
Cenário académico,
sim,
pronto.
Mas o problema que pode haver é um Parlamento desequilibrado, é um Parlamento que não consegue gerar um governo. Porque, manifestamente, os conservadores não conseguiram reeditar, por exemplo, uma coligação com os liberais-democratas, porque a questão Brexit aí divide-os profundamente. Mas já não é assim com o Sr. Corbyn. Eu acho que, eu não sei se o Sr. Corbyn não terá votado Brexit, para lhe dizer totalmente a verdade. Mas, pelo menos formalmente, o Partido Trabalhista não era a favor do Brexit, mas o Sr. Corbyn não se preocupa muito com isso e, pelo contrário, já disse claramente que o Brexit não era um tema. O que significa que, se ele ganhasse as eleições, cenário que o Zé Pedro
tem que colocar,
jornalistas têm que ser isentos, imparciais e independentes e, portanto, têm que pôr todos os cenários em cima da mesa. Pronto, trabalhando no seu cenário, que não é o meu, mas trabalhando no seu, eu acho que ele vai conduzir as negociações do Brexit. O Brexit vai acontecer.
Mas na semana passada, por exemplo, noutro plano, defendia que pode não haver um acordo em relação ao Brexit.
Outra coisa é saber se depois é possível encontrar um acordo com a União Europeia sobre os termos da saída. Isso é um outro capítulo.
Debate.
É um outro capítulo. Mas também há uma coisa que é preciso dizer. Nesta campanha eleitoral, nem a Sra. May, nem o Sr. Corbyn disseram rigorosamente nada sobre o que seria esse acordo. Nada. Isto é, aos costumes disseram nada. Os britânicos hoje sabem tanto sobre o que é que os seus políticos pensam do que é o acordo de saída, do que como sabiam há 3 meses atrás.
É um pouco por demérito de meio, no fundo, se ela perder.
Sem dúvida nenhuma, porque isto era uma situação dificilmente previsível há tempo. O Sr. Corbyn esteve quase para perder o partido, esteve para haver uma cisão muito significativa nos trabalhistas. E, portanto, se ele ganhar, é de facto uma mudança, mas ao mesmo tempo é muito interessante, devo dizer. Porque imagino o eixo Washington-Londres passa a ter Trump, Corbyn, vai ser aliciante. Também Corbyn a falar com a senhora Merkel e já não digo com o senhor Juncker, que é outro caso. Ou seja, mas isto muda, de facto, a equação em termos muito significativos. Se ele ganhasse, apesar de tudo, as sondagens, lá estamos outra vez a falar de sondagens, algumas mantêm alguma distância entre a senhora May, não tão grande como há umas semanas, não 20 pontos, mas eu diria um pouco menos que metade, 7, 8. A questão está, como dizia o António, que os liberais estão muito mais próximos hoje em dia de chegar a um acordo com o Sr. Corbyn do que se entenderem com a Sra. May.
Curioso.
E, portanto, curioso. E, portanto, a governabilidade é, de facto, uma questão que se põe em cima da mesa, sendo também dificilmente concebível um acordo que, enfim, que há muito não se fala entre conservadores e trabalhistas.
Em matéria de terrorismo, estamos...
Diga. Uma coisa. E há a possibilidade, se os nacionalistas escoceses tiverem uma grande vitória na Escócia, isso também significa um aumento da pressão para haver de novo um referendo na Escócia sobre a independência, o que é um problema adicional, e esse é um problema tanto para conservadores como para trabalhistas.
Como se faltassem
quem ganhar.
Problemas, não é?
Exatamente.
Zé Pedro, e portanto, independência e poderem querer ficar na União Europeia.
Ainda mais. António Vitorino, nós no nosso umbigo europeu falamos de terrorismo, mas ele acontece um pouco por todo o mundo, todos os dias. Acontece no Afeganistão, no Iraque, na Síria, e aconteceu agora
no Irão,
que é um facto extraordinário.
É. Isso é que é de facto um facto relevante.
Não é? Qual é a sua leitura disso?
Isto é, um atentado terrorista feito pelo Daesh, que é uma organização sunita, no coração da pátria do xiismo, Teherão.
Não há coração maior.
Que é junto do parlamento iraniano e no túmulo de Khomeini, que foi o fundador deste Estado teocrático iraniano, é, de facto, um feito. um feito lamentável, dramático, claro, censurável, vamos ser claros, é um ato terrorista como outro qualquer, morreram pessoas como qualquer outro sítio.
Mas
agora,
surpreendente, não é?
Politicamente, isto faz toda a diferença. Porque prova que o Daesh tem uma capacidade de provocar também terrorismo, atos de terrorismo, na capital do país, que tem sido um dos grandes apoiantes de Bashar al-Assad na Síria e que é o farol de uma corrente do Islão, o xiismo, que se opõe aos sunitas.
Pode vir uma escalada no futuro.
Ah, sem dúvida. E vamos assistir a mais. Eu fiquei surpreendido, não esperava, devo confessar, e isto revela uma capacidade operacional inesperada da parte do Estado Islâmico.
A juntar à notícia que vinha, que era a questão do corte de relações com o Qatar, por um grupo de países, de 6 países, onde estava a Arábia Saudita, com a acusação de que Qatar protege, no fundo, terroristas. A acusação...
E que se aproxima ao Irão.
É extraordinário.
É.
Esta semana, então, desse ponto de vista, é extraordinário.
Mas aqui apetece-me corroborar a tese que o próprio propaga de que o incendiário Sr. Trump passou por lá. E depois de ter passado por lá, de facto, não estou a dizer, obviamente, não estou a relacionar com o atentado de hoje, mas que as coisas mudaram, depois mudaram. E mudaram em termos graves. Este movimento de corte de relações é muito significativo, mas também traduz essa tentativa de ser coerão em que o Sr. Trump se tem empenhado desde que é presidente. Agora, as alianças e contra-alianças são tantas hoje em dia naquele espaço geográfico, curdos a lutar ao lado de turcos e depois a guerrearem-se ao mesmo tempo por causas diferentes, os sunitas nos países a apoiarem os movimentos.
E não era a Arábia Saudita que era acusada com muitas alegações de patrocinar e de apoiar movimentos terroristas?
Zé Pedro, mas de facto, se lermos alguns relatórios, os principais ataques perpetrados, digamos aqui, sim, no nosso espaço mais ocidental, eu julgo que origem no Irão, em fontes iranianas, não deve ser ali o traço dominante, não é? Enquanto não sei se pode dizer o mesmo de outros países, ou de outro país que acabou de referir.
António Vitorino.
É um pouco a conversa do roto e do nu.
É.
Isto é, apoiar terroristas todos apoiam. Só que uns apoiam os deles e os outros apoiam os dos outros. Isto é, é evidente que o Qatar, tal como o Irão, apoia o Hezbollah, né? No Líbano ou o Hamas na Palestina. O Hezbollah até está no governo, mas ainda é considerado pela União Europeia uma organização terrorista. E o Hamas a mesma coisa. E esses são apoiados pelo Qatar, são apoiados pelo Irão. Assim como muitas das facções que estão ligadas ao Daesh, na origem foram apoiadas pela Arábia Saudita, se é que ainda não são hoje.
Isto não é para provocar alguma ação de resposta, para ver quem se põe ao lado do Qatar, de alguma maneira, ou seja, instigar algo no, na área?
Com certeza, e viu-se logo a reação. O Qatar neste momento é um país completamente cercado.
Sim.
Cerca de 95% dos bens alimentares do Qatar vêm por fronteira terrestre. Todos os países limítrofes do Qatar fecharam as suas fronteiras. Portanto, neste momento no Qatar há um problema de abastecimento alimentar básico, e por outro lado há esforços por parte da Turquia e do Kuwait, e o Kuwait é o único país da região, do Golfo, neste momento, para tentar encontrar uma solução negociada. Neste momento, tanto quanto se sabe, o emir do Kuwait está arriado na Arábia Saudita a tentar encontrar uma forma de compor a situação que foi criada pelo corte de relações, que é um corte de relações bruto, porque os diplomatas nos respectivos países tiveram 2 dias para saírem do país e os cidadãos tiveram 15, desses países tiveram 15 dias para sair do país.
Bruto, mas concertado, porque são 6 países, onde não é a Arábia Saudita ou o Qatar, é
mas
um grupo de países.
A Arábia Saudita tem uma diplomacia na zona muito eficaz, como se viu.
Pedro Lopes, noutros tempos teríamos a olhar para a cotação do preço do petróleo, para já as coisas estão a ser descontadas, digamos assim, não há ainda uma grande oscilação. Poderá ser que há aqui um compasso de espera para perceber exatamente em que param os apoios, as alianças em relação ao Qatar, em relação aos outros.
Não é de excluir, eu diria até que seria estranho que tudo isto está a passar, que terá outros desenvolvimentos, seguramente não venha a ter reflexos nesse domínio, no preço do petróleo. Julgo que é uma questão de tempo. E embora a irracionalidade tenha predominado cada vez mais também nessa matéria da gestão e do controle de preço e da fixação das cotas de produção e das consequências também a nível de preços do crudo. mas é impossível que algo assim não tenha, pelo menos próximo. Gostava de lembrar, a propósito da Arábia Saudita e tudo isto, é que também, no caso da senhora Theresa May, não foi só o senhor Donald Trump que assinou contratos muito significativos de armamento, com a venda de armamento à Arábia Saudita. No caso da senhora Theresa May, também há aí um relacionamento intenso. Theresa May, quer dizer, do governo do Reino Unido. E, portanto, há aqui, eu diria, uma redefinição mais precisa de alianças que nos últimos anos tinham sido algo fluidos, nomeadamente durante a presidência Obama, nesta região, com muitas indefinições, muitas oscilações, muitas omissões. E, neste momento, a temperatura está manifestamente a aquecer, por efeito também, com certeza, do ozono, que é, neste caso, o Sr. Trump.
Muito bem. Uma bela passagem para o tema dos últimos 5 minutos, que tem a ver com aquilo que já antecipávamos, que era este rasgar do Acordo de Paris por parte do Presidente Donald Trump. António Vitorino, sublinhado muito nos últimos dias, uma consequência natural de que alguém tem que ocupar os vazios, e a China e a União Europeia querem ocupar esse vazio.
Bom, e acho que estiveram bem, no sentido de que os dois dias depois tiveram uma cimeira e aproveitaram essa ocasião para reiterar os compromissos assumidos na Conferência de Paris. Talvez o mais significativo seja que, por enquanto, não houve nenhum outro dos 194 países que assinaram o Acordo de Paris que tenha alinhado a sua posição pelos Estados Unidos. O que significa um enorme isolamento. Isso não preocupa nada ao Presidente Trump. O Presidente Trump não tem, rigorosamente, não perde um minuto com o facto de estar completamente isolado a nível internacional. Até acha, se calhar, que isso é um mérito dele.
Uma medalha.
É uma medalha que se põe. A decisão de Trump foi tomada por política interna. Era uma promessa eleitoral. Até havia, mesmo petrolíferas americanas, que achavam que não se devia sair do Acordo de Paris.
Sim.
Portanto, a ideia conspirativa que às vezes é passada a dizer isto são as petrolíferas. Não, até houve petrolíferas americanas, a maior delas, a ExxonMobil, cujo presidente disse não saia do Acordo de Paris. E ele, mesmo assim, decidiu. Isso revela, aliás, que, do ponto de vista de Trump, mais uma vez, a racionalidade não é o traço dominante da sua personalidade.
Ainda na semana passada sublinhava também esta questão de próprio indústrias, da economia americana, reclamar um outro rumo que não é aquele que a administração de Trump quer nesta matéria, não é?
Sem dúvida nenhuma. E as indústrias, mesmo assim, da economia limpa, da economia verde, têm um peso muito significativo na economia americana hoje em dia. E não vão retroceder apesar destas opções de Donald Trump. Isso é importante, são muitos investimentos feitos, e lembremos as declarações que os responsáveis presidentes, proprietários de grandes companhias internacionais, para falar nas Apple, nos Facebooks, não é? Todos se juntaram ao movimento contra esta decisão de Trump. Mas a propósito do que você disse, Pedro, da China, já não vou falar da União Europeia, é muito interessante notar esse movimento. Já quando Trump, em matéria de acordos comerciais, se chegou para trás, a China veio defender, numa intervenção do seu presidente...
Em Davos.
Em Davos, exatamente, fazer a defesa da livre circulação, do livre comércio, a China. E agora, em matéria ambiental, é também a China, um dos grandes poluidores mundiais, como
sim,
sabe.
Sim, mas em grande renovação interna.
Em grande renovação, sem dúvida nenhuma, que se coloca na frente da defesa, chamemos-lhe das causas justas, em matéria de proteção do ambiente. Portanto, também aqui, na relação de forças do jogo com a opinião pública, chamemos-lhe assim, mundial, a China dá passos em frente neste seu movimento de entrar em várias regiões do mundo, quer na participação em empresas, órgãos de comunicação social, vemos pelo nosso país,
sim,
não é? E não só, e portanto a vontade está presente na Europa e a vontade de conquistar a opinião pública e de substituir, em certa medida, o lugar cimeiro algumas matérias dos Estados Unidos, que não era nesta, isso tinha sido Obama a conquistar e que Trump agora deitou janela fora.
A China é uma potência regional muito importante, todos os conflitos ali à volta, no Coreia do Norte, passam, obviamente, e os Estados Unidos estão interessados em perceber a posição chinesa, mas esta questão coloca a China cada vez mais neste padrão de grande player, de grande ator internacional?
Ou a questão da luta contra a alteração climática responde ao interesse nacional chinês, também não convém ser ingênuo, porque a China tem um seríssimo problema de poluição interno, está a atingir os limites do que há dias em Pequim, onde a circulação é proibida pura e simplesmente, e Pequim é uma cidade com mais de 15 milhões de habitantes, exatamente por causa da poluição.
Portanto, e há uma alteração também na sociedade chinesa que o incita, não é?
E que há pressão da sociedade chinesa para que o governo adote medidas para limitar a poluição. Portanto, os chineses não fazem isto a pensar apenas no bem do mundo. É também o seu interesse próprio, nacional. Agora, de facto, há que dizer uma coisa. O Acordo de Paris só foi possível porque os Estados Unidos e a China chegaram a acordo. Porque sem o acordo dos dois, e aliás, aí todos nós europeus passámos por um certo embaraço. Na realidade, os europeus foram os hóspedes do acordo. Mas os negociadores sérios do acordo foram os Estados Unidos e a China, digamos assim.
E foi um acordo feito à medida para poder passar nos Estados Unidos ainda com Obama.
Ainda com Obama. Agora não passa e, portanto, eu acho que é preciso manter a calma nestes momentos, para ser totalmente sincero. Há dois testes. O primeiro teste é o tal fundo que foi criado para ajudar os países menos desenvolvidos a limparem as suas economias. Para esse fundo, os Estados Unidos deviam contribuir com 3 mil milhões de dólares, 3 bilhões, não é? E, neste momento, há um buraco aí. E a questão é, quem é que vai preencher esse buraco? Isto é, quem é que se vai chegar à frente e pôr lá o dinheiro para que garantir aos países menos desenvolvidos, sim, que os compromissos assumidos de apoio financeiro são mantidos. E o segundo é porque há mais vida para além de Trump e, portanto, o clima não se vai degradar nos próximos 8 anos. É só esperar que isto passe.
8 anos?
Sim, bom.
O António já está a dar para ter ido o segundo mandato. Oh,
exatamente, José Pedro, tome lá nota.
8 anos, vamos gravar.
Daqui a 8 anos cobra-me.
8 anos?
Infelizmente.
Sabe. Já uma maioria de americanos, já mais americanos defendem a destituição do que...
A ver, o Pedro é mais otimista do que eu.
Sim,
vai buscar sondagens, curiosamente.
Destas, não de intenções de voto. Agora, é difícil, obviamente. Mas também gosto de me lembrar que já só falta um mandato presidente nos Estados Unidos há 4 anos, já só faltam mais ou menos 3 anos e meio. Daqui a 2 anos e meio começa a campanha para o mandato...
E há eleições intercalares, portanto, ao Congresso. Isso muda
Sim,
tudo.
E é? Isso vai ter reflexo, obviamente. Esperemos. Num Congresso da maioria republicana, não é? Nas duas câmaras.
Muito bem, ficamos por aqui neste Fora da Caixa, Fora do Estúdio, com António Vitorino e Pedro Santana Lopes, agradecendo à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite para estarmos aqui na Praça da Fundação, no Parque Eduardo VII, na Feira do Livro de Lisboa. Um agradecimento a quem nos seguiu aqui também na Feira do Livro. Obrigado pela vossa presença.
Renascença, a par com o mundo.